Bem-vindos, amigos da Ativa. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Planeta Esporte. Dessa vez trazendo tudo o que está rolando no futebol internacional, ou melhor, nas cinco principais ligas da Europa. E para me ajudar, hoje eu tenho a companhia do nosso querido Pedro Werneck. Dá aí uma palavrinha pro pessoal de casa, Pedro.
Fala Carlos, fala pessoal de casa. Temos muito futebol europeu para falar, enquanto o brasileiro não volta. E que bom que não volta, né? Porque não é momento para isso. Tem muita coisa rolando lá fora, muita coisa legal para a gente trazer.
Tá aí dado o recado do nosso querido Pedro. E antes de começar, eu já jogo um quiz, Pedro, para você, cara. Qual é a liga das cinco principais que tem a melhor média de gol e qual é a que tem a pior?
Cara, a melhor. Eu vou de Bundesliga, que eu tenho visto bastante jogos e os placares têm sido exorbitantes, goleada toda rodada. E com menos gols, eu acho que La Liga. La Liga, porque o Barça e o Real não tem brilhado tanto e os jogos entre os clubes médios da Espanha normalmente são bem fraquinhos.
Já se foi o tempo do 8-0 Barcelona para cima do Osasuna, né, cara? Mas agora, ó, você mandou bem, você acertou as duas. A Alemanha com 3,21 de média de gol por jogo e a Espanha, mais baixo, com 2,5. Cravado 2,5. Mas bora começar logo, bora começar falando do futebol francês, porque o PSG. Cara, o PSG tá numa situação meio complicada, né? Porque ele tá de férias, mas ele não tá. Explica aí pro pessoal de casa o que que tá se passando lá na França, Pedro.
Pois é, né? A Ligue 1 resolveu terminar o campeonato, então a tabela como estava foi mantida. Com isso, o PSG foi campeão, o que é justíssimo, porque tinha uma vantagem de 12 pontos com um jogo a menos. Só que a questão é que o PSG vai ter que jogar as quartas da Champions, que vão ser só em agosto. O PSG voltou a treinar semana passada. Os únicos jogos que ele vai ter para treinar são as finais das Copas no final de julho. Então, muito tempo parado, e eu acho que isso pode prejudicar o time francês. Você tem equipes como o Bayern que já estão jogando aí há quase 2 meses.
Verdade, Pedro. E só para trazer pro pessoal de casa, no dia 24 de julho, ou seja, no mês que vem, tem PSG e Saint-Étienne pela final da Copa da França. E no dia 31, no final do mês, tem a final da Copa da Liga entre PSG e Lyon. E falando nos outros clubes, falando tanto no Saint-Étienne quanto Lyon, não tem por que a gente não trazer pro pessoal de casa todo mundo que já está classificado para a Champions League. Que além do PSG é o Olympique Marseille e o Rennes. O Lille já está classificado para a Liga Europa. E eu te pergunto, Pedro, cadê o Lyon na tabela, cara?
Cara, o Lyon tá em sétimo, né? Incrível. Um time que tinha uma expectativa até de brigar por título, né? Quem sabe ser ali a sombra do PSG. E foi muito mal. Mas o Lyon é uma daquelas equipes que vai reclamar muito da decisão da Ligue 1 de terminar o campeonato. Porque ele tava em sétimo, um pontinho atrás do Nice. Tinha tudo para brigar ainda por uma vaga na Liga Europa, mas vai ficar de fora. E aí o Lyon deposita as esperanças dele nessa final da Copa. E na Champions League, lembrando que na Champions o Lyon ganhou o jogo de ida contra a Juventus, então tem chance de passar na volta. No começo de agosto vai ter o jogo de volta, a Juventus como mandante, mas o local ainda não está definido, né? Só está definido que as quartas, as semis e as finais vão ser em Lisboa.
E agora eu quero saber de você, cara. Qual é? É claro que você falou já o Lyon, né? Mas qual é a maior decepção da Ligue 1? É mesmo o Saint-Étienne que tá em 17º, cara? E qual é a surpresa?
Eu acho que o Saint-Étienne é realmente uma decepção muito grande. E acho que a surpresa, talvez o Rennes, né, terceiro colocado, uma campanha belíssima. E não é exatamente uma surpresa, porque é uma das principais equipes, mas o Olympique de Marseille faz uma campanha que merece muitos elogios. E o Payet, já veterano, fazendo uma temporada incrível.
Sim, ele que brilhou lá no West Ham, né, na Premier League, na temporada 16, 17, mais ou menos, não lembro bem agora o certo. Voltou para a França, voltou pro Marseille e segue fazendo seus golzinhos de falta, segue jogando muita bola, jogador de muita qualidade. E eu quero saber de você, cara. Tem um jogador, olha, dizem que o Real Madrid tá atrás, que o Barcelona tá atrás, de um garoto do Rennes. É verdade? Quem é esse jogador? Você conhece, cara?
É o Camavinga, né? Assim que se fala?
Sim, é isso mesmo.
Tô olhando aqui agora o perfil dele. 17 anos, né? Nasceu em 2002.
É, tá se sentindo velho, né, cara? A gente tá ficando velho, essa é a verdade.
Não, e eu queria, antes da gente passar para alguma outra liga, falar uma coisa que a gente ainda não falou aqui do Campeonato Francês, que é o rebaixamento, né?
Verdade.
Explicando para o pessoal de casa, como é que funcionaria? Normalmente os dois últimos colocados seriam rebaixados para a segunda divisão. E o antepenúltimo, ele disputaria o playoff com o terceiro lugar da segunda divisão. E aí a Ligue 1 optou pelo seguinte: não vai ter rebaixamento, e os dois primeiros da Ligue 2 vão subir, e aí a gente vai ter uma competição com 22 times na próxima temporada. E aí o mais provável é que caiam quatro equipes, subam só duas, e aí você volte a ter 20.
Cair 4 à la Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente não vai falar do brasileiro, a gente vai falar da próxima liga, que é a alemã, e teve time voltando com tudo desde a parada, hein? Ó, vou dar uma dica. Esse time fez 100 gols, venceu todos os jogos, teve em um dos seus jogadores, vou falar o nome, teve no Miller, o jogador com o maior número de assistências, passando o De Bruyne. O Miller teve 21 assistências, o De Bruyne tinha 19 na época de Wolfsburg, né? E o seu atacante, seu artilheiro, foi o melhor marcador por 3 anos seguidos. É, a la Miller, um outro Miller. Estou falando, é claro, do Lewandowski, junto com o Miller e com todo o pessoal do Bayern, mandaram muito bem, fizeram 100 gols no campeonato e venceram todos desde a volta. Não é mesmo, Pedro?
Exatamente, o Bayern é realmente impressionante. São 9 vitórias em 9 jogos desde o retorno. E, na verdade, essa fase boa não vem só desde depois da pandemia, não. Vem desde que o técnico Hans Flick assumiu o comando do time. Desde então, são 21 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Números absurdos, com o Lewandowski fazendo uma campanha de melhor do mundo, com o Gnabry fantástico pelo lado do campo, o Kimmich na posição. Agora jogando na posição de primeiro volante, em que começou a carreira, e para mim o melhor do mundo nessa posição. Tem o Alphonso Davies na lateral esquerda, que era ponta, virou lateral e tá jogando demais. Então, eu digo mais, Carlos, não sei se você concorda comigo, mas para mim o Bayern é favorito na Champions.
É, será que o Bayern é favorito na Champions? Olha, ele já deu aquela cartada legal contra o Chelsea, hein? Já mostrou a que veio, já ganhou de 3 a 0 no jogo de ida pela Champions League, né? E tem tudo para continuar o bom trabalho. Mas, falando ainda do campeonato alemão, a gente tem, é claro, o top 4, que é Bayern de Munique com 82 pontos, Borussia Dortmund com 69, o Leipzig, RB Leipzig, começou bem pra caramba, depois foi caindo. Não voltou, dá pra falar assim, né? Da pandemia, depois daí do isolamento. Fez só 66 pontos, ele que estava pertinho do Bayern. E tem o Borussia Mönchengladbach com 5, 65. Já para a Liga Europa, a gente vai ter o Bayer Leverkusen, o Hoffenheim e o Wolfsburg. E na zona de descenso, a gente tem um time bem famoso, hein, Pedro? A gente tem um time que vai jogar os playoffs contra o rebaixamento. Que time é esse, cara? Time verdinho.
Cara, o Werder Bremen vai disputar, né, os playoffs contra o rebaixamento. E o campeonato alemão, ele tem uns times que gostam de subir e descer, e que fazem temporadas meio estranhas. Se você olhar a tabela da segunda divisão alemã, você vai ver vários times que se destacaram recentemente na Bundesliga.
Sim. Tem o Hannover, não é? Tem o próprio Hamburgo também. O Stuttgart, se eu não me engano, está na segunda divisão. Terminou em segundo.
Isso, Stuttgart fez campanhas belíssimas, né?
Sim, cara. E o Hamburgo, ele estava em segundo lugar antes do futebol parar. O futebol parou, retornou. Foram jogadas as 9 partidas que faltavam. O Hamburgo ganhou só duas e na última rodada, precisando só de uma vitória simples para cima do Randhausen, ele acabou perdendo de 5 a 1 e deixou a vaguinha nos playoffs escapar. E pelo visto a gente não vai ter o Hamburgo na temporada que vem na Bundesliga mais um ano consecutivo de fora, não é mesmo?
Que fase do Hamburgo. Então, esclarecendo aí para o pessoal de casa: rebaixados Paderborn e Fortuna Düsseldorf, e o Werder Bremen vai disputar o playoff contra o Heidenheim. E subiram Stuttgart e Arminia Bielefeld. Aí um time diferentão na primeira divisão.
É, esse eu confesso que eu nunca vi na primeira divisão da Alemanha, cara. Mas falando em primeira divisão, né? Vamos retornar aqui.
Eu também não me lembro, não.
Cara, eu quero saber agora de você, Pedro. Quem foi a surpresa dessa volta da Bundesliga? Não, da Bundesliga como todo, né? Na tabela. E quem foi a decepção? Não dá para falar que foi o Werder Bremen, porque eles vinham flertando ali com a zona do descenso.
Eu acho que não é nenhuma surpresa, mas o Mönchengladbach fez uma campanha interessantíssima. ficou só 4 pontos atrás do Borussia Dortmund, tendo um investimento muito menor. E acho que decepção a gente pode falar do Schalke 04, que por muitos anos foi a terceira potência da Alemanha e terminou na 12ª posição.
Verdade.
Isso. E falando assim um pouco mais do G4, além do Bayern que a gente falou muito, o Borussia Dortmund terminou a última rodada sendo goleado em casa por 4-0 contra o Hoffenheim, jogo que inclusive garantiu a classificação do Hoffenheim para Euro.
Uhum.
E assim, acho que a gente não pode culpar muito o Borussia Dortmund, porque já não estava com a cabeça no campeonato, já tinha o segundo lugar garantido.
Verdade.
E acho que o Dortmund está pensando muito mais no ano que vem, porque ó, o Hakimi emprestado não vai ficar na Alemanha.
Sim.
Deve muito provavelmente ir para a Inter de Milão, segundo alguns jornais europeus. E o Haaland e o Sancho têm tudo para serem vendidos também. Então, o que será do Borussia Dortmund?
É isso que eu ia comentar. O que será do Borussia e quem tá faltando nesse time, cara? Se você fosse dirigente do Borussia, Pedro, quem você trazia para o lugar do Sancho?
Cara, eu acho que não é um reforço do mesmo nível, mas eu acho interessante. Há muito tempo dizem que o Borussia Dortmund está interessado no Everton Cebolinha do Grêmio, e eu gostaria de ver ele jogando com a camisa amarela.
E agora bate pronto também, e no Leipzig, pro lugar do Timo Werner, que já acertou com o Chelsea.
Cara, eu não sei pro lugar do Timo Werner, mas eu queria primeiro também comentar essa transferência, porque o impressionante é, o Werner não vai poder jogar o resto da Champions League com o Red Bull Leipzig. Eu te pergunto, Carlos, você acha que...
Verdade.
Você acha que fica um sentimento estranho com o torcedor, um cara que deu tanto pra esse time, mas que agora vai deixar ele na mão?
Olha, Pedro... Eu acho que tem aquele quezinho, né, de Götze na final da Champions League, quando jogou Borussia e Bayern, que ele não jogou a final porque já estava acessado com o Bayern, não sei o quê. Bem verdade que não tinha essa restrição na época, né, ele tinha se lesionado, porém ficou aquele clima super estranho na época, e eu acho que vai ficar também para o torcedor do Leipzig, hein, porque contava com o Werner, ele é um jogador muito importante, principal jogador dessa equipe, e vai fazer falta aí nas quartas de final pela Champions League.
É, sendo bem sincero, eu acho que a UEFA também tem uma parcela de culpa, porque eu não entendo como que não reajustou a janela de transferências, porque assim, a Champions League só vai voltar já no período que seria da temporada que vem, né? Já em agosto, que é quando já começou a janela de transferências. E aí o que acontece? O Werner, para ele poder mudar de clube, para poder ir pro Chelsea, ele vai ter que deixar de disputar a Champions League, porque ele já vai estar integrando o elenco do Chelsea nesse período. Mas isso é muito esquisito, deveriam ter reajustado a janela, porque é muito injusto um time que trabalhou tanto, fazendo uma campanha histórica, chegou nas quartas de final pela primeira vez e não vai ter seu principal jogador.
Realmente não é muito justo não, Pedro. E falando também nessa questão do contrato, né? A gente teve o Coutinho renovando pelo Bayern até o finzinho da Champions League, não é mesmo? Até em agosto. Pro Coutinho, deu certo isso, ele renovou por 2 meses, correto?
Correto, acho que é interessante pro Coutinho, pro Bayern, como eu falei, o Bayern pra mim é favorito na Champions, então quem sabe o Coutinho não consegue esse título aí, que seria muito especial para a carreira dele. Mas eu acho que, a não ser que ele impressione muito nessa reta final de Champions League, depois desses 2 meses ele deve buscar outro clube.
Tudo bem, Pedro. O Coutinho pode buscar outro clube. Agora eu quero saber, a passagem dele pelo Bayern foi decepcionante? Foi tão decepcionante quanto a do Barcelona? Foi razoável ou foi boa?
Cara, é assim, eu acho que... não foi tão decepcionante, porque se você pega os números dele, ele tem números bem razoáveis na temporada, tanto da nota média dele nos jogos, o número de participações por jogo, ele tem quase uma participação a cada 90 minutos, número muito bom. Só que eu acho que ele não se adaptou tanto ao esquema. Depois que o técnico Hans Flick chegou, ele preferiu optar por um 4-3-3, mantendo ali o Thiago e o Goretzka no meio, e o Coutinho acabou perdendo espaço. Mas eu acho que foi um ótimo jogador pro elenco, e que... simplesmente não se adaptou completamente, mas eu acho que é um pouco injusto tratar o Coutinho como um fracassado.
Daqui a pouco, quando a gente chegar na Espanha, eu vou puxar um outro nome que o pessoal está debatendo nessa questão de se adaptou ou não, se conseguiu render ou não, falando ainda do Barcelona. Daqui a pouco eu chamo a Espanha, porque agora está na hora de a gente falar do futebol italiano. Itália, você já sabe, né, Pedro? Quem está na frente é a Juventus, mas dessa vez tem novidade, porque a Lazio e a Inter estão ali pertinhos, fungando no cangote deles, não é mesmo?
Isso aí, principalmente a Lazio, né? Bem pertinho da Juventus. Acho que a diferença atualmente é de 4 pontos, se não me engano. A Lazio, que
sim,
tem
sim.
No Immobile, seu principal jogador. Que temporada sensacional do atacante italiano.
É verdade, o Immobile, que é o artilheiro Eu até anotei aqui, vou passar pro pessoal de casa. O artilheiro é o Ciro Immobile da Lazio com 28 gols, seguidos por Cristiano Ronaldo. É, Cristiano Ronaldo tá com 23 golzinhos, tá atrás do Immobile. Quem diria, hein, Pedro? Immobile fazendo mais gol que o Cristiano Ronaldo. E na temporada passada foi o Quagliarella. Afinal, Cristiano Ronaldo tá devendo na Juve, cara?
Ah, eu não acho que ele tá devendo, não. Ainda mais se você pegar a idade, né? 35 anos, não dá para se esperar que o Cristiano Ronaldo tenha o mesmo desempenho de 3 temporadas atrás. Mas tem feito gol, tem dado assistência, e acho que ainda dá para dizer que é o principal jogador da Juventus.
Tá aí dado o recado, só passando pro pessoal de casa. Nesse momento, o G4 é composto por Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. E os times que estão indo para a Liga Europa no momento são a Roma e o Napoli. O Napoli que venceu a Juventus de Cristiano Ronaldo na final da Copa Itália, com direito a pênalti e tudo, não é mesmo, Pedro?
Isso aí, eu acho que muito do que se tem se falado sobre decepção com o Cristiano Ronaldo passa por esse jogo, né? Não podia ter perdido. A Juventus vive uma fase muito melhor que o Napoli, que não vem bem, veio meio aos trancos e barrancos, está até conseguindo uma vaga na Euro, apesar de estar ameaçado ali pelo Milan. E comentando, você falou dos classificados para a Champions, na quarta colocação a Atalanta quase garantida, porque está muitos pontos à frente da Roma. E a Atalanta, se ela fizer 20 gols nos 10 jogos que faltam no campeonato italiano, ela passa a ser, empatada com o Bayern, o melhor ataque dentro de uma liga nessa temporada.
É, realmente a Atalanta tá jogando muita bola, sofre muito gol também, é verdade, a gente tem que admitir, mas se faz três, ou melhor, se leva três, vai lá e faz cinco, faz quatro, aí realmente fica complicado parar. E falando um pouco da dinastia da Juventus, Pedro, tem aquilo, né? O pessoal, com toda razão, tem exaltado o Bayern, foi octacampeão, mas já tem um time na Itália que é octa, que é a Juventus. A Juventus tem tudo para ganhar mais este título, ou você acha que a Lazio realmente pode complicar para a Juventus?
Eu acho que pode complicar sim, ainda tem muita coisa em aberto, mas a Juventus é muito favorita e eu acho que vai conseguir sim mais um título. E o que não podemos deixar de dizer é a obrigação, porque o investimento da Juventus é muito maior do que a de um clube como a Lazio.
Sim, verdade. O Cristiano Ronaldo não veio para Turim para ganhar Champions, ou melhor dizendo, para ganhar Série A, não é mesmo, Pedro? Não veio para ganhar Campeonato Italiano, ele veio para ganhar Champions League. E agora aí, para também trazer para o pessoal de casa os jogadores com maior número de assistências, porque eu já trouxe a artilharia, agora eu vou trazer os garçons. O Luiz Alberto, também da Lazio, dois jogadores da Lazio, rapaz, o Immobile como artilheiro e o Luiz Alberto como garçom. Ele tem três assistências, o Papu Gomes, da Atalanta, olha a Atalanta aí, Pedro, tem 12 e o Pellegrini, da Roma, tem 9. Você acha que esses números estão refletindo o bom futebol da Lazio, cara? Com o Immobile na frente ali na artilharia e o Luiz Alberto também esbanjando muita bola nas assistências, é merecido?
Sim, merecidíssimo. Acho que são dois jogadores muito interessantes e que vieram alcançar o auge, né? Meio do nada, assim. Se você pega a carreira do Immobile, ele surge bem, aí vai até bem na seleção italiana, aí quando recebe uma chance boa no Borussia Dortmund, não rende bem. E o Luiz Alberto também, que garoto, ele já tinha uma certa expectativa, não rendeu tanto, e agora, que acho que deve estar com uns 25 anos mais ou menos,
É, 25, 26.
tendo uma temporada espetacular.
Eu vou jogar mais um quiz para você, cara. Presta atenção, hein? Luiz Alberto, da Lazio, jogou na Inglaterra. Em qual clube ele jogou? Arsenal, United, Tottenham ou Liverpool?
Liverpool.
Tinha vaga ainda nesse time do Liverpool?
Olha, eu não sei se seria titular, mas com certeza faria muito bem pro elenco, disputando posição ali no meio de campo.
É, só passando pro pessoal de casa, a última rodada a gente teve Lazio vencendo a Fiorentina em casa por 2-1, com direito a golaço do Ribéry, né, vestindo a camisa da Fiorentina. Já a Juve ganhou de 4-0 do Lecce. O Lecce tá complicado, hein, Lecce? Lecce levando mais uma porrada, mais um 4-0. Na última rodada foi pro Milan, agora pra Juventus. A Juventus também jogando em casa. E fora de casa, a Inter ganhou de virada do Parma, com gols do De Vrij, e daqui a pouco eu confiro o próximo, que agora eu esqueci. Confesso que eu esqueci. Mas sabe o que é curioso esse jogo da Inter, Pedro? É que o goleiro da Inter, o Di Berni, ele não jogou nenhum jogo no campeonato italiano, correto? Adivinha quantas vezes ele já foi expulso, cara?
É a segunda vez já que ele é expulso?
É isso mesmo. O cara não jogou, o goleiro reserva da Inter não jogou nenhum jogo, já foi expulso duas vezes. Bizarro, né?
Bizarro. E você falava do Leti, Carlos. Impressionante que, assim, o Leti tá muito mal, mas tem gente pior. Porque o Bressa e o Spal são os dois últimos colocados, praticamente já rebaixados. E o Leti disputa a última vaga do rebaixamento com três equipes tradicionalíssimas da Itália. Genoa, Sampdoria e Udinese. Três equipes que já fizeram campanhas recentes muito boas.
Verdade. A Samp que tá sempre tentando dar aquele salto, né? Assim como a Udinese, mas nunca consegue. A Udinese, eu lembro dela jogando a Champions League com o Arsenal em um playoff, naquela época que o Arsenal... Época boa, Pedro, eu confesso. Que o Arsenal ficava em quarto, jogava o playoff da Champions League. Uma vez jogou com a Udinese, cara. Jogou com o Udinese e o Di Natale. Mas desde que o Di Natale saiu, tem sido complicado, né mesmo?
É, realmente. A Sampdoria eu acho que é a que mais surpreende, porque nos últimos anos tava ali flertando como uma sétima força do futebol italiano, algo assim. Sim. E agora brigando para não cair, realmente decepcionando.
E agora, Pedro, só para fechar aqui no futebol italiano, cara, como a gente teve parado aí por 3 meses do futebol, teve jogador que se aproveitou disso para poder voltar ao condicionamento ideal, né, para poder se recuperar de lesão. E um desses jogadores é o Zaniolo, que não ia jogar a Eurocopa, mas agora pode até voltar aí no finzinho da Série A, não é mesmo? É verdade que não vai ter mais Eurocopa esse ano, porém pode fazer os últimos jogos aí com a camisa da Roma e quem sabe se destacar e conseguir garantir uma boa classificação aí para Roma.
É realmente um jogador interessantíssimo. Nessa questão das lesões, a pandemia foi favorável para alguns jogadores. Claro que em momento nenhum isso não tem nada de positivo, mas assim... Você vê, por exemplo, na Inglaterra, o André Gomes, que sofreu uma lesão seríssima e se recuperou durante a pandemia.
Verdade,
quem diria,
verdade.
Pode terminar a temporada com o Everton.
Sim, eu lembro que o Zaniolo, cara, ele estava com a previsão de 6 meses de retorno. Ele se machucou em janeiro. Acabou que ele voltou ali a treinar com 5 meses, mais ou menos. Porém, como a gente teve essa parada, ele vai conseguir pegar os últimos jogos. O técnico, o Paulo Fonseca, já disse que ele vai jogar a partir de julho e tem tudo para voltar e voltar com tudo. E garantir aí o seu lugar também na seleção italiana, né? Porque a vaga é dele, com certeza. Ele que é uma promessa do futebol italiano. Mas agora vamos mudar de tópico. Vamos para outro país. Porque tá na hora da gente falar. Tá na hora da gente falar do país do ET, o Pedro. Não é o país dele, é verdade. Mas é como se fosse, né, cara? É uma segunda casa, praticamente. Tá na hora da gente falar da Espanha. E eu quero saber. E essa briga aí? Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid... Tem alguém para incomodar essa dupla ou nessa temporada só tá dando eles?
Ah, nessa temporada só dando Real Madrid e Barcelona. E olha que não são temporadas tão boas assim dos dois times, né? Nenhum dos dois se apresentando um futebol encantador, tem brilhado tanto assim, mas estão muito à frente, inclusive do Atlético. E vai ser entre Barça e Real mesmo a disputa esse ano.
Passando pro pessoal de casa a tabela, o Real Madrid tem 71 pontos, o Barcelona tem 69, o Atlético de Madrid 58 e fechando ali o top 4 tem o Sevilla com 54, o Sevilla que chegou a empatar com o Barcelona num 0-0 xoxo. Esse Barcelona tá devendo muito, não tá, Pedro? Ainda não voltou daquele jeito que a gente gosta desde que o futebol foi retomado na Espanha.
Tá devendo demais. Se tem algum ponto de positivo realmente é o Messi cada vez mais garçom, né? Deu assistência em todos os jogos desde o retorno, menos contra o Sevilla, que o Barcelona não marcou, né? E realmente essa temporada é a temporada de garçom do Messi, mas que não consegue chegar ao gol de número 700.
É verdade, Pedro. Ele tá na luta grande aí já, tá faltando só um golzinho para alcançar essa marca histórica, mas os companheiros também não estão contribuindo, né? Não tem nem como colocar a culpa nele, porque, pô... O cara faz muita diferença, dá gol pra todo mundo. E falando nisso em dar gol, cara, eu vou trazer aqui pro pessoal de casa as estatísticas. Porque o Messi, começando pela artilharia, Messi artilheiro com 21 gols, Benzema com 17 e o Suárez fechando ali o top 3 com 13 gols apenas. O jogador com mais assistências, é claro, é o Lionel Messi. Lionel liderando tanto na artilharia com 21 como nas assistências com 17. No total foram 38 participações a gol do Lionel Messi, Pedro.
É, números extraordinários, né? Não dá pra dizer que surpreendente, porque o Messi faz temporadas como essa há muito tempo. Mas, apesar desse desempenho fenomenal, o título não é nada garantido. O Barça é o segundo colocado nesse momento. Agora, o Real Madrid anda tendo uma ajudinha da arbitragem, não tá não, Carlos?
É, cara, eu não sei, não quero me comprometer. Eu vou até aproveitar que você puxou o gancho aí pra gente falar do Real Madrid, porque ele venceu o último jogo com o gol do Casemiro, do brasileiro Casemiro. E assim como o Bayern, olha, não queria dizer nada não, hein? Mas o Barcelona, o Real Madrid, melhor dizendo, venceu todas desde que o futebol voltou. A última partida, é verdade, foi por 1-0, magrinho. Mas que história é essa, Pedro? Que história é essa de ajuda da arbitragem, cara?
É, assim, eu não acredito numa grande conspiração e eu acho que, na verdade, a arbitragem na Espanha, ela erra muito a favor do Barça e do Real, né? Os dois clubes são muito beneficiados. Isso é um problema, muito problema grave no futebol espanhol. Agora, nas últimas rodadas, realmente foi o Real Madrid que andou se dando bem aí. Teve um jogo contra a Real Sociedad com um gol mal anulado da Real Sociedad, de acordo com os grandes comentaristas de arbitragem. E também um pênalti mal marcado em cima do Vinícius Júnior. E aí, contra o Mallorca, teve uma falta na origem do gol do Vinícius Júnior que não foi marcada, que essa não tem discussão. Foi realmente ridícula a atuação da arbitragem.
E Pedro, eu quero saber a sua opinião também, cara. Você já falou um pouquinho, é verdade, quando a gente falou do Borussia. Mas eu quero saber agora, se tratando do Real, essa venda do Hakimi é boa? Vender o Hakimi por 40 milhões de euros para Inter de Milão? Ele não tinha vaga não ali como banco do Carvajal, cara?
Ah, eu acho que ele com certeza tinha vaga. É um cara que pode jogar em qualquer equipe do mundo. Para começo de conversa, ele joga na lateral direita, na lateral esquerda, na ponta direita e na ponta esquerda. Ele faz quatro posições muito bem. Então faria bem demais para o elenco madridista. E acho que pode até vir a ser mais jogador do que o Carvajal. Mas o Real Madrid, parece que vai optar pela venda dele. E aí, curioso que a Inter de Milão, que quer contratar o Hakimi, ela tomou dois gols do Hakimi na Champions, né, na fase de grupos. Foi um jogo que
Verdade.
praticamente selou a eliminação da Inter de Milão.
Isso aí me lembrou muito eu no videogame, Pedro. Que eu ficava revoltado, o cara fazia gol em mim, né? Pô, brilhava. Aí eu ia lá e contratava o cara. Falava, não, quer saber? Parou com isso. Sabe quem também faz isso, Pedro? Os times brasileiros na Libertadores, não é mesmo? Vai lá, leva o gol do time equatoriano, sei lá, do Emelec da vida, de uma Laú, e vai lá e contrata o cara. Mas agora a gente vai passando pro próximo país, melhor dizendo, que é a Inglaterra. E aí tem muita coisa pra gente falar. Tanto que a gente separou um tempinho, a gente separou uns 10 minutos aqui pra Inglaterra, porque tem muita coisa, tem muito time tradicional, tem time mandando bem, tem time mais ou menos, e tem time tradicional mandando muito mal. Pior do que ficar na metade da tabela. Mas daqui a pouco vocês vão descobrir de quem eu tô falando. Vamos começar pela parte de cima da tabela, né? Ali com o Liverpool com 86 pontos, Pedro. O Liverpool tá a 23 pontos. Tá correto, Pedro? 23 pontos na frente do City, que tem 63?
Isso aí, sensacional o Liverpool.
Ah, eu pensei que eu tinha anotado errado aqui.
Não, e o Liverpool, ele tem ainda uma briga importante no campeonato, que é a seguinte: se o Liverpool conseguir 5 vitórias, 15 pontos em 7 jogos que restam, ele passa a ter a melhor campanha da história da Premier League, superando o Manchester City do Guardiola.
De duas temporadas atrás, né? Aquele que teve o United
Isso.
como vice. Não a da temporada passada que teve o Liverpool.
Isso, foi de 2 temporadas atrás.
E aí, para trazer o pessoal de casa a tabela, não digo completa, mas a parte de cima pelo menos completa, tem o Liverpool com 86, o City com 63. Rapaz, está muito discrepante, parece que eu tenho anotado errado aqui. O Leicester com 55, o Chelsea fechando o top 4 com 52, e aí, ou melhor, com 54. E aí o negócio fica bom, Pedro, porque a gente tem o Wolverhampton com 52 e o United com 49. Fechando também ali para falar até o último time grande, tem o Tottenham com 45, o Sheffield com 44 e o Arsenal com 43. Mas eu quero focar com você, Pedro, nessa parte aqui, ó. Em quarto lugar, Chelsea com 52, em quinto, Wolverhampton com 52. E o United em sexto com 49. Você acha que o Wolverhampton pode tirar esses dois pontinhos de vantagem do Chelsea e roubar uma vaguinha na Champions, cara? Acha que tem bola pra isso tudo?
Olha, eu acho até que é possível. Vale comentar que, se eu não me engano, o Wolverhampton tem um jogo a mais do que o Chelsea e o Manchester United. Tenho quase certeza. E vai ser uma briga boa demais. E eu acho que vale colocar o Leicester nessa briga aí, que o Leicester não tá mais muito longe, não. O time que chegou a ocupar a segunda posição em um momento ali muito bom, até na frente do Manchester City, e agora corre sérios riscos porque não voltou bem depois dessa parada.
O Leicester tá devendo aí, mas tem um elenco também incrível. Assim como o Wolverhampton, foram duas equipes que conseguiram se organizar de maneira muito bacana, né, Pedro? Conseguiram organizar um bom elenco e juntar boas peças. O Vardy, por exemplo, do Leicester, é o artilheiro do campeonato, com 19 gols, mais uma vez. Seguido pelo Danny Ings, ex-Liverpool, que está no Burnley, com 18. E o Salah, do Liverpool, do atual campeão, com 17. O jogador com mais assistência, com maior número de assistências, é o De Bruyne, do Manchester City, do Pep Guardiola.
É, o De Bruyne, o maior assistente, não precisa nem falar, né? Já é de praxe. E assim,
E agora, Pedro? Vai lá.
Uma coisa que a gente tem que comentar também é que, por enquanto, são quatro times que se classificam para a Champions League, né? São os quatro primeiros. Mas se o Manchester City for punido e ficar fora da próxima Champions, o resultado deve sair durante o mês de julho, aí o quinto lugar também iria para a Champions League. Então a chance do Wolverhampton conseguir uma classificação é ainda maior. Ou quem sabe do Manchester United. Enfim, a briga vai ser muito boa. Eu diria que até o Tottenham tem alguma chance, mesmo que pequena, né? Se fizer uma arrancada sensacional aí. Mas acho que a briga do Tottenham e do Arsenal vai ser mesmo por, quem sabe, uma Liga Europa, mas que também já está difícil.
E agora, passando para a próxima linha aqui do meu caderno, Pedro, é justamente, aproveitando o seu gancho, né? Para falar do Tottenham, do Sheffield e o do Arsenal. Desses daí, o único time que realmente está orgulhoso dessa campanha é o Sheffield, porque tanto os Spurs como os Gunners estão mal, né mesmo, Pedro?
Estão muito mal, né? Passando vexame aí, os times da cidade de Londrina, acho que a torcida do Chelsea deve estar feliz demais, deve estar zoando muito as torcidas rivais lá em Londres. E realmente o Tottenham e o Arsenal muito abaixo. O Tottenham ainda tinha desculpa que estava disputando a Champions League, mas aí foi eliminado pelo Leipzig, então agora não tem desculpa nenhuma. E realmente uma campanha que deixa muito a desejar, que já vinha ruim com o Pochettino, saiu o Pochettino, entrou o Mourinho e não mudou tanta coisa assim.
E outro motivo de felicidade que você destacou, Pedro, é, além da vinda do Werner, também o do marroquino do Ajax, o Ziyech. Vai ser complicado para o Arsenal e o Tottenham superar o Chelsea na temporada que vem. E vai ser complicado também para muita gente superar eles, porque estão formando um time massa, não é mesmo?
Sim, cara, acho que o Chelsea está formando um time belíssimo. Eu já gosto muito do time do Chelsea, vem muito bem. Ganhou do Manchester City na última rodada, o jogo que deu o título ao Liverpool, né? Confirmou o título do Liverpool, porque o fato é que ele já viria de qualquer forma em algum momento. O Chelsea com um time muito bom, tem o Kanté, Pulisic jogando muito bem ultimamente, o Willian bem demais, mas que não deve ficar para a temporada que vem, né? O Chelsea tem essa política de não renovar com jogadores de mais de 30 anos, e aí pode ser que o Willian saia. Mas se você imaginar um Chelsea com esse elenco que já tem, e agora chegando o Ziyech e o Werner, vai dar muito trabalho, e eu diria que vai ser a terceira força da Inglaterra no que vem, né?
Mas está faltando um nome aí, sabe qual é o nome, ô Pedro? Nome não, posição. Cara, eu acho que eles vão precisar de um goleiro, porque o Kepa, o Valencia já está atrás do Kepa, e ele nunca convenceu, cara. Precisa de um goleiro, Chelsea?
É, eu acho que sim. O Kepa é um goleiro novo, que ainda tem muito potencial, mas foi uma loucura do Chelsea no mercado, né? Vendeu o Courtois e trouxe o Kepa por um valor maior do que vender o Courtois. E na época o Kepa era até meio desconhecido, todo mundo ficou um pouco surpreso. E ele às vezes deixa a desejar. Nesse jogo contra o Manchester City até que ele foi muito bem, fez uma defesa muito boa. Mas realmente ele não é muito regular. E falando também do Manchester United, eu acho que é outro time que vai evoluir muito nessa reta final de temporada e para a próxima. Vem bem nos últimos jogos, o Pogba voltando de lesão encaixou bem demais com o Bruno Fernandes, o Rashford e o Martial também vivendo uma fase incrível. Eu acho que os tempos bons do United podem voltar. Mas, né, ele já iludiu a gente muitas vezes em outras temporadas, então vai saber.
Verdade, Pedro. Mas o time do United é bom, cara. Tem o De Gea, tem o Bissaka ali na lateral direita, o Luke Shaw, que sofre muito com as lesões, Lindelof, tem um bom elenco. A gente às vezes acaba não conhecendo jogadores porque eles não são tão midiáticos, né, do United, para além do De Gea, que é um jogador bastante conhecido, mas o elenco é sim bastante forte, né, porque o Wan-Bissaka, ele foi muito bem com o Crystal Palace, o Shaw tinha surgido muito bem no Southampton, o Lindelof no Benfica, e eles podem dar um suporte bacana para as estrelas aí que você citou, né mesmo, Pedro?
Sim, eu acho que o time do United, que você pega homem por homem, é um time realmente interessante. De Gea, o Wan-Bissaka, o Harry Maguire, o Luke Shaw quando não tá lesionado. Aí no meio de campo você tem o Fred, que aqui no Brasil ele é um pouco mal visto pelas passagens na seleção, mas que faz uma temporada espetacular. É um dos melhores primeiros volantes da Inglaterra. E ainda com o Bruno Fernandes, o Pogba, o McTominay, tem muita gente boa. E o United vem numa sequência boa de jogos, então eu acho que vai brigar aí por Champions League. Quem sabe se o Manchester City for mesmo punido, ele consegue uma vaguinha junto com o Chelsea.
O que você acha desse meio, ô Pedro? Qual seleção preferir ter esses dois caras aqui no meio? Brasil ou Inglaterra? Os jogadores são Fernandinho e Fred.
Cara, com certeza na Inglaterra preferiu, né? Principalmente o Fernandinho, que aqui é completamente odiado, e lá ele é um cara que tem muita moral.
Nessa temporada jogando mais como zagueiro, né? Até por conta das lesões. E o Rodri tá jogando ali no meio. Porém, ainda não encaixou, né, o Rodri com o time do Pepe Guardiola.
É, eu acho que até fez alguns jogos bons, outros nem tanto, mas o Guardiola tem dado sequência para ele, eu acho que ele vai evoluir bastante ainda. E o Fernandinho se firmando aí como zagueiro. Mas no último jogo ele teve um lance curioso contra o Chelsea, né? Colocou a mão na bola aí no lance e acabou sendo expulso. A lá Soares, o Fernandinho, fez uma defesa.
Pedro, eu vou fazer uma pergunta aqui só pra gente fechar com a Inglaterra, cara. Pense bem aí, ó. Liverpool, City e Leicester. Supondo que esses três times vão pra Champions. Quem é o quarto time aí? Na sua opinião, quem tem mais condições? Chelsea, Wolverhampton, United ou na base de um milagre, o Tottenham?
Ah, eu não tenho a menor dúvida de que o Chelsea já é o time que tem a maior pontuação, tem jogado muito bem, então eu não vejo o Chelsea perdendo essa vaga de jeito nenhum. Para mim, o United e o Wolverhampton só que se classificam para a Champions se abrir realmente essa quinta vaga. E antes também da gente encerrar, falar também da briga na parte de baixo, tá muito boa, porque a gente tem o Norwich, último
Verdade,
colocado, com
verdade.
21, praticamente rebaixado. Aí a gente tem Aston Villa, Bournemouth e West Ham com 27 e o Watford com 28. E desses times, quem não pode cair de jeito nenhum é o Aston Villa, porque olha só, o Aston Villa, ele é o 12º time do mundo que mais gastou dinheiro nessa temporada. Foram quase 260 milhões de euros investidos em jogadores.
Verdade, ainda bem que você me lembrou, Pedro, já ia esquecendo, porque também tem o West Ham, né, do brasileiro Felipe Anderson, que tá mal das pernas demais, tá em 17º. E se o West Ham tem o brasileiro Felipe Anderson, o Aston Villa tem o Wesley, não é mesmo?
Isso aí, dois brasileiros. O Aston Villa também tem o Douglas, né? Ex-Vasco. Douglas Luiz.
Verdade, Douglas Luiz.
Cara, e essa Premier League tá realmente esquisita, né? Porque o Aston Villa investiu um monte de dinheiro. O Aston também é um time que gastou bastante, que costuma ser uma equipe de primeira parte da tabela. O Burnham foi bem na última temporada, agora os três brigando para não cair. O Everton, que é conhecido
É,
como a
realmente.
sétima força, em 12º. Aí o Arsenal e o Tottenham lá para baixo, realmente tá uma Premier League esquisita. E quem diria, né? Toda vez que tem uma Premier League atípica, quem se aproveita é o Leicester, né? Quem diria que o Leicester conseguiria aí outra
Verdade.
classificação de Champions League.
Comandado mais uma vez pelo Vardy, que todo mundo pensava que era um jogador de uma temporada só, né? O famoso One Season Wonder. Mas na verdade ele tá jogando muita bola e tá na artilharia novamente. Agora a gente passa. Ou melhor, a gente faz um arremate final, né? Falando aí da Champions League, porque tem muita novidade. A gente já fechou aí as cinco grandes ligas. E agora trazendo um pouquinho de informação sobre a Champions League nesses últimos 5, 10 minutinhos. E Pedro, cara, olha, eu acho que o pessoal na Turquia tá bravo. Eu acho que o pessoal na Turquia tá bravo, porque afinal ia ser lá, mas já mudou, agora vai ser em Lisboa. Que história é essa, Pedro?
É, eu acho que o pessoal não deve estar muito feliz, não, né? A UEFA acabou escolhendo aí por Portugal, que é um país que tem a pandemia mais ou menos controlada. E aí os jogos da partir das quartas vão ser todos lá em Lisboa. Jogo único nas quartas de final, nas semifinais e na final, obviamente. Aí passando aqui rapidamente as datas, nos dias 7 e 8 de agosto, a gente vai ter os jogos de volta das oitavas de final que ainda não aconteceram, quatro jogos se não me engano, e o local ainda não está confirmado. Aí você tem o sorteio das quartas e das semis, com data ainda não definida. E aí dos dias 12 aos dias 15, as quartas de final com jogo único. Dia 18 e 19, as semifinais. E a final, dia 23 de agosto, no estádio do Benfica, em Lisboa.
Você falou e você citou bem os jogos, Pedro. Eu vou trazer aqui pro pessoal de casa o primeiro desses embates aí das oitavas, né, que tá faltando. Todos os jogos de volta. City e Real Madrid, o City ganhou por 2-1 no jogo de ida. Juventus contra Lyon. Lyon saiu vitorioso no jogo de ida por 1-0. Barcelona e Napoli empataram em Nápoles por 1-1. E agora vão fazer o segundo jogo, em tese, na casa do Barcelona. Mas daqui a pouco eu explico o pessoal de casa. E o Bayern fez 4 para cima do Chelsea. Vai ser complicado para o Chelsea virar isso aí, hein? Ainda mais jogando na Alemanha. E como eu falei que ia explicar, a dúvida é porque a gente não sabe ainda se os jogos vão poder ser nos campos dos times, né, para ficar de fato bastante justo, cada um joga na sua casa, ou se os jogos vão ser também em Portugal. Nesse caso, as sedes podem ser a cidade do Porto e Guimarães. Isso, é claro, se os jogos não puderem ser disputados na Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha, né, mesmo, Pedro?
Isso aí, né? Eu acho que nesse momento a primeira coisa tem que ser a saúde, né? Eu acho que tem que pensar primeiro no que for melhor, nesse sentido. Mas é claro que os times que já jogaram o primeiro jogo fora de casa vão se sentir um pouco injustiçados se não puderem jogar a volta dentro das suas casas, né? E falando desses confrontos, eu acho que você tem o Barcelona muito favorito, a Juventus muito favorita. O Bayern eu já dou como classificado, sinceramente. E o Real Madrid e City, quem diria, mas se o Real Madrid passar é zebra, porque o City fez um resultado muito bom lá na Espanha e agora o time inglês tem tudo para avançar.
Verdade, verdade, Pedro. E completando aí nos times que estão na próxima fase, que vão estão só esperando os adversários, a gente tem a Atalanta da Itália, o Atlético de Madrid da Espanha, o PSG da França e o Leipzig da Alemanha. Agora eu quero saber, jogando mais uma vez para você, Pedro, qual é o time que mais vai sentir e qual é o time que não tá nem aí para não poder voltar em casa? Qual é o time que mais vai sentir a falta aí de casa caso os jogos sejam em Portugal pelas oitavas de final, pelo jogo de volta?
Olha, eu acho que principalmente a Juventus e o Barcelona, que ainda estão com um resultado muito em aberto, talvez sintam um pouco, né, o fato de não poderem jogar nos seus países. Agora, o Bayern de Munique, sinceramente, não tá nem aí, pode botar o jogo onde for que eles vão conseguir dar um jeito porque fizeram um resultado muito confortável.
E tem tudo para ser uma Champions League muito boa aí na volta, porque a gente vai ter jogo único, 15 dias, aquele formato tipo Copa do Mundo. E agora, para fechar, e mais um quiz para você,
Exatamente.
Pedro. Pedro, eu sei que eu tô abusando hoje, mas agora eu quero saber: quem foi o time que ganhou a Champions League em 2013-2014 em Lisboa?
2013, 2014. 2013, 2014 foi o Real Madrid, certo?
Isso, em Lisboa, olha só. É certo, Isso mesmo. Será, cara? Será que dá para voltar para Lisboa?
Poxa, tá complicado, né? Acho que o Manchester City é bem favorito contra o Real Madrid por conta do resultado na ida. E inclusive o Sérgio Ramos foi expulso nesse jogo de ida. Então talvez o principal jogador do Real Madrid, o
Verdade.
zagueiro artilheiro, fique de fora aí desse jogo de volta.
Principal ao lado do Benzema, né? Vamos aproveitar esses últimos 2 minutinhos de programa para fazer justiça ao Benzema, que tá jogando muita bola, né mesmo?
Isso aí, tá jogando muito mesmo. Fez um golaço esses dias que deve concorrer ao Puskás.
Verdade. E contra o espanhol deu um passe de calcanhar lindíssimo pro Casemiro, que fez um gol, né? É muita qualidade realmente do Benzema. A saída do Cristiano Ronaldo fez mal pro Real Madrid, mas pelo menos serviu para evidenciar a qualidade do Benzema. Gigantesca. E eu já quero te agradecer, Pedro, por poder fazer esse podcast aqui com a gente. Fico muito feliz sempre que você participa, porque você sabe demais de futebol internacional, cara. Tá curtindo a volta do futebol lá na Europa?
Eu tô curtindo sim, né? Eu acho que eles deram um jeito de tornar isso seguro, estão seguindo todos os protocolos e até aqui a gente não tem nenhum indício de que a volta do futebol tenha piorado a pandemia. Mas é claro que lá já passou o pico, a gente não pode aplicar isso aqui no Brasil, que a gente ainda está vivendo um pior momento da pandemia. Mas eu que agradeço, Carlos, pela participação do programa, esse narrador incrível, apresentador incrível, comentarista incrível. E a gente teve alguns problemas técnicos aqui, né, na nossa gravação. Acho que a gente levou aí umas 5 horas para conseguir botar esse podcast. Mas vamos lá, finalmente saiu. Espero que o público em casa goste.
É verdade, Pedro. Olha, 5 horas, eu não vou mentir. 5 horas eu acho que não foi, mas pelo menos umas 3 foi, cara. Pelo menos umas 3 foi. A gente teve muita dificuldade, muitos problemas técnicos, mas o importante é que deu tudo certo. Eu também quero agradecer o pessoal de casa pela parceria de sempre, por estar ouvindo aí. E Quer fechar, dar uma última palavrinha e se despedir do pessoal, Pedro?
Não é, acho que você já falou tudo que tinha para falar, agradecer mais uma vez o pessoal de casa e tô ansioso por esses jogos aí do futebol europeu, principalmente essa Champions League aí no formato de Copa do Mundo.
É, vamos aguardar essa Champions League aí, tiro direto, 15 dias, jogo único, valendo tudo, tudo ou nada, melhor dizendo, né? E olha, o Pedro disse que o Bayern é o favorito, na opinião dele, e eu tô apostando no City. Quero saber agora do pessoal de casa. Deixem aí no nosso Instagram, quando a gente for comentar, quando a gente for divulgar a live, pode responder. E é isso, pessoal.
Áudio ativo, sua rádio, seu portal.